Olá pessoal, muito boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Nosso programa aí de todas as quintas-feiras, das 19h30 às 20h30 e também aos domingos de 10 às 11 horas. Programa ao vivo, 19 horas e 31 minutos aqui na Avenida Paulista. Na parte técnica ali me olhando, e eu tenho até medo quando ele me olha, o senhor Tomás, que é o ancião aqui da rádio, que está mandando também dar boa noite para vocês. Bom, vamos lá. Nos programas anteriores, eu falei bastante sobre saídas do corpo, sintomas de paralisia, as chamadas catalepsias projetivas. Comentei sobre a dilatação do campo energético na hora de uma saída, que a pessoa pode estar exteriorizada, mas ainda dentro do campo dilatado da aura do corpo. Então, ela pode estar extrafisicamente para fora, mas ela ainda está extremamente ligada ao campo energético, e dentro desse campo, os filamentos energéticos dos cordão de prata são muito condensados, causando sensações de repuxo, baixa lucidez na pessoa projetada. Muitas vezes ela não consegue visualizar nada, tudo por bloqueios energéticos, por ela estar mais condensada dentro do campo energético. Então, muita gente me pergunta sobre esses sintomas, e eu indiquei ali o livro do Sylvan Moudon e do Hiriwat Carrington, Projeção do Corpo Astral, porque é um clássico, mas tem outros autores clássicos que também abordam essa temática das saídas e o campo energético adjacente. Um dos autores que mais falou nisso foi Valdo Vieira. Vocês podem olhar o livro Projeções da Consciência do Valdo, lançado na virada de 1979 para 1980. Tem vários relatos projetivos do Valdo ali, incluindo alguns dentro do campo energético. Temos também depois o livro Projeciologia, em 1985, que contém a condensação e compilação de vários estudos dentro de uma visão geral da chamada projeciologia, lá na década de 1980. Tem capítulos também sobre a faixa de atividade do cordão de prata, mas o primeiro a falar foi o Sylvan Moudon. Há relatos também em Robert Alan Monroe, no livro Viagens Fora do Corpo, o livro Médico da Alma, do Iran, que era o pseudônimo do Marcel-Louis Forain, lá na França, em 1926. Os estudos clássicos do Dr. Robert Crookle, na Inglaterra, têm vários lances também contando desse perímetro energético. Então, hoje, para a gente completar essa série que eu estou fazendo sobre saídas do corpo, campo energético, citando bibliografia de outros autores, para que vocês possam ter uma visão de conjunto, não ficar presa à visão desse ou daquele autor, sempre ampliando, comparando, achando o ponto do meio, do equilíbrio de cada um de vocês. A visão de conjunto, ela é maior do que a minha visão, do que a sua visão, ou a de qualquer um, porque é o conjunto. Dentro do conjunto, você insere sua visão particular, que também soma, e descobre qual é o seu melhor jeito dentro daquela visão de conjunto, que nunca será igual o jeito de outro. A saída do corpo é estudada por vários autores diferentes. Alguns são mais espiritualistas, outros são mais técnicos, outros mais esotéricos, outros mais teosofistas, outros mais mente aberta, sem estar ligado a nada. Então, é claro que você também, que estuda esse tema, precisa ter sua visão, sua própria opinião. Mas para ter opinião embasada, você não pode ficar preso só no que você sente. Ao estudar o que os outros também estão falando sobre aquilo, você encontra paralelos com aquilo que você sente e descobre que há um padrão médio na maioria das experiências, embora contendo cada experiência as características pessoais, particulares da própria pessoa e o jeito dela. Mas o ser humano é muito parecido. Então, estudando as outras obras, você encontra um conjunto que enriquece tudo aquilo que você está vivendo. Quando a pessoa só estuda uma determinada linha, ou determinado autor, ou determinado padrão de abordagem, ela fica refém, fica prisioneira. E o pior, muitos autores e grupos com grande arrogância, acham que só os seus estudos e nomenclaturas é que estão corretos. E isso é um perigo, porque não existe ninguém que saiba tudo sobre esses temas. Nem eu, nem você, nem ninguém. Eu conheço e conheci a maioria das pessoas que trabalharam e trabalham no Brasil com a temática da saída do corpo, além de toda a pesquisa internacional que eu sempre fiz desde jovem, com muitos livros, para poder aprofundar minhas próprias experiências e ter a visão de conjunto. Então, de repente, determinado autor, seja lá quem for, escreve um livro com a sua abordagem, e se ele tiver lacrado só naquilo, ele vai achar que só a abordagem dele está certa e que, às vezes, outros com outras abordagens estarão errados. E, no entanto, isso é extremamente relativo. Cada pessoa tem uma maneira de percepção das suas coisas. Se a pessoa está inserida numa cultura ou dentro de uma religião, ou nenhuma religião, seja lá o que for, ela tende a interpretar tudo de acordo com o parâmetro que ela se acostumou. Seja um parâmetro de uma doutrina, seja o parâmetro de um grupo, seja o parâmetro de um autor, de um projetor, de um médium, sei lá de quem. Mas a pessoa está refém e prisioneira. E num planeta com 8 bilhões de pessoas, com abordagens diferentes, alguém achar que só a sua abordagem que está correta, e outra, alguém pode estudar exaustivamente um tema, se especializar bem num tema, não significa que ela saiba tudo sobre aquilo e que a opinião dela está superior à dos outros que estão estudando outras áreas com outras abordagens. Isso ocorre em todas as temáticas, as saídas do corpo, os fenômenos anímicos ou mediúnicos, os chakras, as expansões da consciência, as noções de vida além da vida, né, a sobrevivência da consciência. Existem muitas abordagens. Quando você tem uma visão aberta, não significa que você não goste de determinadas abordagens. Você gosta, mas não está lacrado, não está prisioneiro, não está fechado da abordagem X ou Y. Também acontece uma outra coisa, que aparece em literaturas sobre toda essa temática, que é o ego de grupo. O que é o ego de grupo? Existe aquele egão de cada um de se achar superior ao outro, porque estuda mais isso do que o outro, ou porque tem uma iniciação maior do que o outro, ou porque tem uma parte técnica que o outro não sabe e a pessoa acha que ela é superior à outra pessoa que não tem acesso àquilo, né? Isso existe em vários níveis, várias pessoas. Isso pode acontecer em grupo, onde grupo de estudantes de alguma área estudam um determinado autor, determinada abordagem, ou se fecha naquilo e acha que o resto do planeta está errado e que só aquela abordagem está certa. Isto acontece com muitos grupos de tendências variadas e temas variados. E é um perigo, porque a pessoa fica dentro de uma bolha e dentro da bolha ela não tem noção de humanidade. Como é que alguém dentro de uma bolha pode falar de expansão da consciência, que seria integração, né, com o universo? Não tem como. Como é que alguém dentro de uma bolha poderia falar de algo libertário? A saída do corpo é um fenômeno que liberta você da matéria e amplia horizontes, caso você queira crescer com isso. Porque somente a saída do corpo não faz a pessoa crescer em nada. Se ela estiver cheia de coisa ruim na mente, ela sai do corpo para tentar fazer coisa ruim, não para expandir. A saída do corpo é só um fenômeno parapsíquico. O grau de consciência e maturidade que você tiver vai tornar essa experiência uma ferramenta de crescimento, né? Da mesma coisa, a mediunidade, os fenômenos parapsíquicos, como um todo, são apenas ferramentas. Quem lida com a ferramenta é que vai saber se lida com as ferramentas para trabalhar bem ou lida com aquelas ferramentas para trabalhar mal. E aí, o que que acontece? Dentro do egão de grupo, seja lá qual for, o papo qual que é? Nosso estudo é de ponta, nosso estudo é superior, a massa que está lá fora não pensa. É normalmente assim. Há uma predisposição para um elitismo, uma arrogância, e isto aconteceu historicamente com grupos esotéricos ao longo do tempo, grupos ocultistas, que como trabalhavam a parte interna, achava que todo o resto da população não valia nada, só valia os iniciados. Isso acontece, eu conheci médiums que também achavam que eram bambambãs porque eram médiums. Eram médios, mas no trato pessoal alguns eram medíocres. Então, as pessoas confundem muito desenvolvimento paranormal com desenvolvimento da consciência, que é outra coisa. Alguém pode desenvolver determinada paranormalidade e como pessoa ser muito ruim com aquilo. E alguém pode desenvolver paranormalidade e como pessoa ser muito boa naquilo e crescer com aquilo, usando essas capacidades como ferramentas para ir para frente. E quando há um egão num grupo, também vai se cometer o seguinte erro. Os nossos mentores espirituais. Mentores é um termo que eu estou usando genérico. Você pode chamar de guia espiritual, protetor, benfeitor, amparador. São apenas nomes que cada grupo nomeia as presenças extrafísicas benfeitoras que orientam, esclarecem e ajudam em vários níveis. Quando há um egão de grupo, se além do próprio grupo se achar superior, seja lá qual for, também acha que os seus guias são superiores aos guias dos outros. Então, olha, nossos guias aqui são alto nível. Por exemplo, nossos guias são extraterrestres, como se eles fossem superior ao guia espiritual ali, da Umbanda, por exemplo, ou um caboclo, ou um mentor yogi. Conversa fiada. O que dá um nível de consciência de alguém não é se ela é extraterrestre, terrestre, isso ou aquilo. É o que ela pensa, o que ela sente, o que ela faz e o que ela vibra. E qualquer mentor espiritual, alguém imbuído de amor, generosidade e consciência, vai tentar ajudar a humanidade, não a julgar, não a ficar julgando se o outro trabalha X ou Y. Sabemos que o corpo espiritual é dotado de alta plasticidade, pode tomar vários formatos. Então nós sabemos que determinada entidade pode ser uma esfera de luz, não tem nem formato humanoide, ao vir para o duplo do plano físico, trabalhar sobre a atmosfera de um grupo, a egrégora de um grupo, dentro de uma cultura ou de uma área, ele tende a tomar o formato reconhecível pelas pessoas daquela área e trabalhar de acordo com aquela área, não significando que a pessoa está presa em nada daquilo. Apenas ela converte o formato para atender a demanda das pessoas que necessitam de referência, uma forma, uma nomenclatura e estas coisas todas. Mas aí alguém, sem saber disso, ou sabendo, mas por arrogância, fingindo que não sabe, olha aquela entidade trabalhando e fala que ele ali é um guia cego. Que cego, caramba! O termo guia cego, eu ouvi a primeira vez no Rio de Janeiro, dentro do movimento espírita do Rio de Janeiro. Isto naquela ocasião, na década de 80, no Rio de Janeiro. E outra, eu não estou generalizando, mas eu vi alguns espíritas mais conservadores no Rio de Janeiro chamar de guia cego, tá? O pessoal da Umbanda, dizendo que os guias da Umbanda não estavam à altura dos guias do Espiritismo, porque a Umbanda trabalhava com uma ritualística que não era aceita no movimento espírita. E era a arrogância dessas pessoas. E hoje também tem grupos que fazem a mesma coisa. Entretanto, eu conheci gente da Umbanda, radical dentro da Umbanda, que achava que os seus guias eram mais fortes do que os guias da área espírita. Ah, o nosso guia desmancha uma demanda, o guia lá do espiritismo é mais mental. Isso também é uma ilusão, tá? Existem níveis de manifestação e de expressão, mas o termo guia cego, na origem, tirando toda essa parte preconceituosa contra os guias de outras linhas, seria mais ou menos o seguinte, tecnicamente falando, livre de amarra doutrinária. O Tomás está ali. E aí o Tomás tem um tio desencarnado que, quando aqui embaixo, era um cara pavio curto, brigava pra caramba e tal. Esse tio não era má pessoa, mas era muito brigão. E ele adorava o Tomás. Agora, na rua, ele brigava com todo mundo. Quando bebia muito, se tornava muito violento. Mas no trato com o Tomás, ele era bom. Mas na rua, era um encrenqueiro. Esse cara desencarna. Ele não tá legal. Um cara encrenqueiro. Não tem como alguém encrenqueiro estar num nível de luz. Não há como. Ele, então, não é uma má pessoa, mas também está todo enroscado com ele mesmo. Ele chega perto do Tomás, ele no plano extrafísico, ele gosta do Tomás e ele fala, já que eu estou aqui, vou tentar intuir o meu sobrinho para alguma coisa. E ele tenta influenciar o Tomás para ajudar o Tomás em alguma coisa. Só que tem um detalhe, o tio do Tomás não tem nível para ajudar ninguém, senão ele ajudaria ele próprio e subiria, passaria para outro plano. Quer dizer, é um guia cego tentando ajudar o Tomás, sendo que ele não ajuda nem ele mesmo. E qual é a expressão popular que gerou tudo isso? cego guiando o cego. Ora, como é que um cego vai guiar outro cego, né, se ele também não está enxergando? E quando eu estou falando cego aqui, não tem nada a ver com o deficiente visual que está escutando o programa, é uma expressão popular que eu estou usando, e nem acho adequada, mas é a expressão popular que eu estou usando como referência. Então, a mesma coisa, o que seria um guia extrafísico cego? Ele não consegue nem expandir a consciência dele, como é que ele vai expandir a do Tomás? Aí alguém fala, um cego extrafísico guiando outro cego intrafísico. E aí a expressão guia cego, ela foi originada disso. A partir daí, vários autores e pesquisadores começaram a pegar a expressão guia cego para cacetar o guia espiritual de outra cultura ou de outro movimento com o qual aquele grupo às vezes não concorda. E pior, os mentores daquele grupo ali são maravilhosos, mas os mentores dos outros são sempre cegos, e isso aí é puro preconceito. Eu estou clareando isso para vocês, dando visão de conjunto, histórico de onde essas expressões começaram, e hoje alguns autores arrogantes usam isso para cacetar culturas ou movimentos que não são apreciados naquele grupo. E, no entanto, numa visão de conjunto aberta, existem muitos grupos, muitas atmosferas egrégoras, e o que importa? Se ali está falando da luz, fazendo o bem, melhorando o caráter de cada participante, seja lá que grupo for, oriental, ocidental, antigo ou moderno. Isto não é importante. Na fritada dos ovos, pessoal, em cima de tudo que todo mundo fala, incluindo tudo aqui que eu estou falando, na fritada dos ovos, observa qual é a média desta pessoa, o que ela pensa, o que ela sente, o que ela faz. Observa ela. A atitude dela é o que conta, não é o que ela acha do universo. E existem autores diferentes que podem ter uma abertura para um canto, para o outro, mas ainda tem limitações, como eu tenho, vocês têm e todo mundo tem. Então tudo é relativo, não dá para pegar a verdade absoluta, né? Só Deus está acima de tudo, tem a verdade absoluta. Nossa verdade é relativa ao nível de percepção e consciência que nós temos, que é relativo. Agora, se você estuda um tema e abre bastante, você consegue explicar coisas dentro daquele tema, não significando que você tem verdade absoluta e que o seu grupo é o melhor grupo do universo e os outros grupos estão todos errados. Então você vê claramente a arrogância, né, quando você vê uma postura dessa, e existe o ego de grupo. E isso acontece em todas as áreas. Eu não estou falando de grupo X ou Y. Eu vi isto acontecer em todas as áreas. Se vocês perguntarem o meu grupo lá do IPPB, é uma liberdade enorme, pessoal. Eu não proíbo ninguém de ir a lugar nenhum. Eu falo assim, ó, vai em qualquer lugar, mas volta melhor na próxima reunião, vai somando. Se algum dia quiser sair daqui e ser feliz em outro lugar, vai, né? E vai tocando a bola do seu jeito. Apenas aqui em conjunto, vamos tentar contribuir aqui para a melhoria de todo mundo. Eu estou aqui no papel de facilitador desse esclarecimento. Pega o que puder, não aceita o que achar que não está batendo e vai somando e desenvolvendo o seu jeito, que é a mesma coisa que eu falo aqui para vocês. Por isso é importante ter mente aberta, coração aberto com sentimento legal e desenvolver compreensão no meio das diferenças e não ficar excluindo, fatiando os outros, centralizando numa bolha e achando que é o melhor grupo do universo, seja lá que grupo for. Eu vi muita gente fazer isso em áreas diferentes e hoje em dia tem que deixar tudo tão bem explicado que as pessoas imaginam um montão de coisas. Eu não estou falando de grupo este ou aquele. Isto acontece com um monte de grupos e pessoas. Eu estou aqui alertando a vocês e pedindo novamente, filtra tudo que eu estou falando, não precisa aceitar nada, vê se tem bom senso, se tem equilíbrio, dá uma olhada se é produtivo, evolutivo e se melhora você, o seu caráter. É isso que você deve olhar no conjunto das coisas, para não ficar preso em periferia, aparência, imagem, técnica essa ou aquela. Esses estudos são libertários, são para melhorar o nosso nível de consciência. Bom, pegando ainda a pista, né, a sequência do campo energético na hora das saídas do corpo. Muita gente me pergunta sobre determinados fenômenos que rolam durante uma saída, quando, por exemplo, o Tomás está deitado, dorme, desperta no meio da madrugada paralisado, ou a aura dele começa a dilatar, dando aquela sensação de balonemão, ou o estado vibracional vibrando as energias, sons intracranianos que não são nos ouvidos, mas no meio do crânio, sensação de transição como se ela tivesse com a consciência se dividindo em duas, duplicação da percepção. Parte dela está centímetros para fora do corpo, percebe outro plano, enquanto parte dela dá atenção, continua no corpo percebendo sons e movimentos do plano físico. Isso levou muita gente a achar que tinha desdobrado a consciência. O termo desdobramento ali, desdobrando a percepção, não era isso. Era a percepção duplicada, não era a consciência duplicada. E essa percepção, do mesmo jeito que você está num computador, você deixou baixando algo numa tela e está navegando na internet em outra tela, enquanto aquela tela aberta está fazendo download de algo. Você está numa tela, mas está percebendo a outra. A mesma coisa ocorre no início de uma saída. Quando o campo energético dilata um pouquinho, parte da percepção está para lá, parte está para cá. A pessoa percebe dois planos ao mesmo tempo. E aí, se ela não souber que é uma duplicação dos sentidos e da percepção, ela vai achar que é uma duplicação da consciência. E não era isto, era uma duplicação da percepção, parte nos sentidos aqui, parte nos sentidos além. E o que, que acontece nesta condição, que é um estado alterado? E outra coisa, eu não estou considerando, nisso que eu estou explicando agora, as pessoas que deita, dorme e já acorda fora do corpo lá longe, sem ter visto a saída. Eu estou colocando quando a pessoa se vê próxima ao corpo no início da saída. E outra, os nossos chakras também dilatam, né, as suas bocas, ampliando a percepção sem que esteja vendo ainda a saída. Do mesmo jeito que a aura dilata, dilata a boca dos chakras. Eu quero que vocês foquem agora no frontal, o chakra da testa. Então a pessoa está deitada de olhos fechados. Ela desperta paralisada e a aura do chakra frontal está centímetros para fora. Ela não saiu do corpo, mas vai dar uma sensação de dilatação na cabeça. E aí a percepção se abre visualmente, não pelos olhos que estão fechados e não estão captando a reflexão da luz nos objetos. É uma visão psíquica, mental, uma paravisão, que é o princípio da clarividência, tá? Porque ela pode não ser clarividente no dia a dia, mas essa clarividência pode abrir na hora da saída, antes que a saída se complete. E aí a pessoa está aqui e aparece na tela mental dela imagens do mundo, imagens de rostos, que são muitas vezes percepções do próprio mundo aqui nosso, percepção de formas mentais gravitantes em volta da cabeça ou em torno da própria humanidade, mas às vezes a aura da testa dilata para fora, como se ela esticasse, e isto vai dar uma visão à distância, como se a pessoa estivesse aqui e lá ao mesmo tempo, só que ela não saiu, está lá e aqui. O que que acontece? Ela continua no corpo, num estado alterado, mas o chakra frontal leva o sentido da visão, não a consciência, somente a percepção visual mental para outro plano, e ela fala, estou vendo à distância. A parapsicologia chamou esse fenômeno de clarividência viajora, é o termo clássico da parapsicologia. Existem pesquisas bem técnicas em laboratórios de autores excelentes falando de visão remota, que é quando a pessoa pode estar num fenômeno de clarividência, não necessariamente projetivo. Está ali meditando e, de repente, ela percebe a distância. Mas os pesquisadores dessa área tendem a falar de visão remota no plano denso. Tomás está ali e está vendo algo à distância no plano denso. Não tem nada a ver com a parte espiritual. Entretanto, médiuns, clarividentes e sensitivos variados e projetores extrafísicos nessa condição de soltura vão ver à distância não somente o plano físico, mas o plano extrafísico, dando uma clarividência viajora que abarca outros planos que os cientistas que pesquisam visão remota não estão abordando, porque a visão remota só como fenômeno parapsíquico nesse plano. Mas nas outras áreas, percebe-se esse e outros, e a tendência de sensitivos é perceber mais o outro plano do que esse. Então, uma visão à distância para outro plano, uma clarividência viajoura extrafísica para o plano extrafísico, como existe a clarividência viajoura, conhecida como visão remota nesse plano. Se vocês quiserem pesquisar visão remota neste plano, com a literatura que tem, procure um autor americano chamado Dr. Russell Targ. É a maior autoridade do planeta sobre visão remota. Eu pesquiso o trabalho dele há muitos anos. Russell Targ. E ele publicou, originalmente, na década de 80, um livro, As Janelas da Mente, se eu não me engano, junto com o Dr. Harold Puthoff. e eles são os pioneiros nessa área, mas o doutor Russell Targ tem vários livros. E um detalhe, começou a pesquisar visão remota pela via da parapsicologia aqui mais técnica, depois foi se tornando cada vez mais consciencial e espiritual, e hoje já um senhor de idade, a visão dele se ampliou bastante. Então eu estou fazendo esses paralelos para que vocês entendam, clarividência normal, clarividência viajora, para esse plano ou para outro, paralisia, fenômenos projetivos, tudo isso se mescla e é importante a gente estudar para poder desanuviar, esclarecer e deixar que as pessoas entendam melhor estas sensações que elas têm. Tomás, já estamos aí na borda do intervalo, né, gente? Olha, eu vou parar por agora. Eu vou deixar as duas linhas abertas, caso queiram ligar para perguntar sobre esses temas, tá? 11-31-710221. 11-31-710221 e 11-32-62-44-90. 11-32-62-44-90. Pode ligar agora, já no intervalo, que o Tomás passa para cá e aí logo que a gente voltar eu já respondo, mas eu não dou consulta informando nada pessoal. E pergunte sobre os temas, sensações que eu estou falando aqui, que é onde eu posso contribuir com o conhecimento de vocês, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta. Ok, pessoal, estamos de volta com o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges, ali na parte técnica, meu fiel escudeiro Tomás. Vamos aí dar sequência ao programa, deixei as linhas abertas, caso alguém queira ligar. 11-31-710221, 11-32-62-44-90. Vocês podem perguntar e, se não tiver perguntas, eu vou aqui explanando outros temas. Alguém, Tomás? Olá, quem está falando?
Alô, boa noite, professor, tudo bem? É Roberto, falando da Flórida.
Ô, Roberto, tudo bom, rapaz? Você está... Olha, eu tive aí em outubro, em Orlando, né? E tem um grupo muito grande em Orlando, onde eu vou, né? Provavelmente eu devo ir em agosto desse ano, ou setembro, outubro, ainda estou vendo. Provavelmente eu vou a Orlando e vou a Tampa também, né? Eu gosto muito aí do estado, porque não faz tanto frio. Aí parece o clima mais tropical aqui, aí dá para suportar o frio aí. Alguma pergunta?
Sim. Professor, a minha pergunta é sobre quando a gente sai do corpo. Quer dizer, deixa eu reformular a pergunta. Às vezes eu sonho e sonho com pessoas que eu nunca vi na vida, mas também sonho com pessoas que eu tenho conhecimento. Às vezes o sonho é muito detalhado, às vezes é superficial, às vezes eu sonho que estou voando. A minha pergunta é, tem como diferenciar se é sonho ou se é uma viagem astral?
Ah, isso aí eu já falei várias vezes aqui no programa, tá? Quando a pessoa tem uma saída e encaixa no corpo e abre os olhos, ela lembra tudo. Ela não tem nenhuma dúvida. O problema é que, na maioria das vezes, a pessoa encaixa no corpo e apaga. Quando ela acorda 2-3 horas depois, o cérebro mistura imagens dos sonhos que ocorrem dentro do cérebro com a memória da saída do corpo. Quando ela acorda, misturou tudo, parecendo uma coisa de sonho. Mas às vezes não, principalmente quando é sonho de voo, né? Desconfia desses sonhos. A maioria das vezes são saídas do corpo, reminiscências da sensação de lá, misturada com os sonhos do lado de cá. Leia dois livros para você poder fazer um comparativo muito bom. Tem um livro que eu indico muito aqui, chama-se O Oráculo da Noite, do Siddhartha Ribeiro, da editora Companhia das Letras. Me parece que já foi traduzido para o inglês. É o melhor livro sobre sonho, memórias, ondas cerebrais, bioquímica cerebral e estados alterados. Porque se você não tiver uma boa base para entender o que é o próprio sonho, não dá para comparar com a projeção. E o outro livro, para poder ter um comparativo com o outro, o que eu indiquei nos últimos programas, Projeção do Corpo Astral, Sylvan Joseph Muldoon e Hiriot Carrington, publicado aqui no Brasil pela editora Pensamento, mas o original é americano, publicado em 1929 e relançado, você encontra aí nos Estados Unidos, porque você vai poder ter um parâmetro bom de sonho e projeção para poder comparar, senão fica difícil você conseguir separar. existem os sonhos normais criados pelo cérebro para descarregar as tensões mentais. A medicina explica isso facilmente pelos laboratórios do sono. Mas existem alguns sonhos que são reminiscências das saídas do corpo misturadas, parecendo sonho. E existem as saídas do corpo que a pessoa encaixa e lembra tudo. Quer dizer, é um mosaico de possibilidades e que, se a pessoa não aprofundar observando, ela não vai conseguir filtrar. Tirou um pouco a dúvida?
Tá certo. Muito obrigado, viu, professor?
Tá bom, um abraço, viu? Até mais. Tomás, vamos lá? Mais alguém? Quem fala? Olá.
Boa noite, Diogo.
Quem é que tá falando?
Diogo.
Ô, Diogo, você tá onde?
Eu tô aqui em Minas Gerais, Betim.
Ah, tá. Vamos lá. Alguma pergunta?
É, sim. É, pode falar?
Alô, pode falar.
Meu nome é Diogo. Eu, há algum tempo, descobri a meditação, porque eu não sabia muito. E eu ando praticando muito meditação, um tempo em silêncio. E eu ando sentindo algumas sensações no topo da cabeça. Eu queria saber se isso tem alguma a ver com alguns dos meus chakras. Por exemplo, eu arrepio o meu corpo inteiro. Todo esse arrepio, ele sobe para a cabeça, fica uma pressão na cabeça, e quando eu ponho a mão na cabeça, a cabeça dói.
Sim, vamos lá. É por causa dos chakras, sim, Diogo, você está certo. A meditação, ela não é uma ativação dos chakras, é um estado mental em que a pessoa fica num ponto de equilíbrio, muitas vezes um silêncio mental. Isso é chamado muitas vezes no budismo de sunyata, que é o estado de silêncio mental, de quietude mental, onde a própria pessoa se torna um observador da própria mente dela, produzindo os pensamentos. Então a meditação, ela te tira o foco da vigília, porque na vigília, nossos cinco sentidos levam nossa atenção para fora, para a percepção do mundo, porque nós estamos encarnados. Quando a gente vai meditar, fecha os olhos, nós interiorizamos a atenção. Então o foco da mente não está para fora. E ao focar para dentro, a tendência é que o padrão de ondas cerebrais relaxe, colocando a pessoa num pequeno estado alterado entre a vigília e o sono, mas não sendo a vigília nem o sono, um estado limiar, que pode ter vários níveis. Nesse estado, então, o campo energético da gente, como não está ativado na vigília, o metabolismo tende a relaxar um pouquinho, as ondas cerebrais relaxam e o campo energético se solta um pouquinho. Dependendo dessa soltura, podem dar descargas de energia que causam arrepio. E isto em se tratando da meditação, que se fosse a mediunidade, um médium seria uma outra condição. Pode acontecer de, na hora, a aura da cabeça dilatar, porque o metabolismo está mais tranquilo, e a aura do chakra da testa ou do chakra coronário no alta cabeça também se soltarem, dando uma sensação de uma pressão de dentro para fora dentro desses chakras. E o chakra coronário, principalmente, mesmo que você não tenha feito pressão nenhuma nele, não tenha tomado nenhuma pancada na cabeça, você leva a mão depois e passa na cabeça, está meio dolorido, como se tivesse algo batido ali. É uma sensação que muita gente sente, é uma hipersensibilização da abertura do chakra coronário. E é aí que muita gente na meditação experimenta indiretamente essas repercussões nos chakras. Dependendo do tipo de meditação que a pessoa está fazendo, ou do grupo onde ela pratica a meditação, as interpretações sobre essas sensações podem variar bastante, mas elas acontecem com todas as pessoas, porque é uma sensibilidade humana, arrepio, dilatação da aura, dilatação dos chakras, porque quando você faz a meditação, você não está na vigília, mas você não está dormindo, você está num pequeno estado alterado. Isso que você está sentindo aí é tudo normal, viu? Ok, Diogo?
E isso quer dizer algum desequilíbrio ou é somente uma abertura?
Não, é somente abertura, não tem desequilíbrio nenhum, não. É uma abertura da tua própria sensibilidade. E outra, ela é anímica, não é mediúnica, pode ficar tranquilo. Ocorrem com meditadores variados, são sensações normais, eu também sinto muitas dessas coisas, viu, Diogo? Então é normal. Tá bom? Obrigado aí por ter ligado. Tomás, mais alguém? Olá, quem fala?
Oi, Gabriele.
Gabriele, você está onde?
Eu falo que está bom da Serra.
Opa, vamos lá.
Eu sou sua aluna, professor, já há um tempo, e eu já consigo identificar uma projeção. Mas esses dias eu passei por uma experiência que foi muito diferente de tudo que eu já passei. É, eu estava dormindo e tive uma visão do meu marido vindo até mim, falando comigo. E quando eu acordei, foi exatamente isso que aconteceu. Foi tipo um déjà vu enquanto eu estava dormindo. Isso é possível?
É possível. Tem duas explicações, Gabriele. Um fenômeno de pré-cognição, quer dizer, quando você percebe algo antes que aquilo realmente aconteça. Isso pode acontecer como estado alterado ou na saída do corpo também. Mas tem uma outra possibilidade. Vai que o seu marido estava projetado momentos antes... E ele, então, se virou na sua direção e fez um movimento. Logo depois, ele cai dentro do corpo. Assim que ele acorda, ele repete o movimento e você fala, parece que eu já vi isso, porque ele tinha feito o mesmo movimento segundos antes, fora do corpo. São essas duas possibilidades.
Que incrível. Bom, muito obrigada, professor. Foi uma honra falar com você. E eu queria acrescentar aquela piada que fazem com o senhor, de que por que o senhor é assim? Eu queria acrescentar, que bom que o senhor é assim, gratidão.
Isso aí, ao longo do tempo, dependendo quem te fala, você tem alguém que te fala brincando, outro fala assim, pejorativo, mas isso é uma bênção, porque significa que uma pessoa não está hipnotizada somente pelas coisas daqui, ela tem despertamento para perceber algo além. E isso é muito importante. Aí chega alguém e fala assim, por que que você é assim? E aí você fala, por que que você é assim? No sentido contrário, né? Porque parece que a gente é que é estranho e o outro ali é que é uma sumidade. Deixa eu contar um caso rápido. No velório do corpo da minha mãe, em 2017, em agosto, veja que eu não falo velório da minha mãe. Minha mãe está viva do outro plano. O velório do corpo dela, tá? Tinha um rapaz que eu conhecia desde a infância no Rio de Janeiro, e ele se tornou evangélico, frequentava a mesma igreja da minha mãe. E tinham vários religiosos da igreja da minha mãe no velório dela. O pastor da igreja da minha mãe ajeitou lá o velório, o cadáver, flores em volta. E eu cheguei, eu viajei de São Paulo para o Rio para ir até o velório, não pelo cadáver da minha mãe já estava em outro plano, mas por causa do meu pai, que na época estava bem triste, fui lá para dar suporte para ele. E aí o pastor chegou para mim e falou, olha ali, Wagner, como o cadáver da sua mãe está lindo. Eu falei, pastor, você me conhece desde a adolescência, isso aí não passa de uma casca, cara. Minha mãe já está em outro plano, eventualmente eu vou vê-la, como aconteceu. Não significa nada para mim. Aí eu aproveitei e tirei uma casquinha. Pastor, não era Jesus que falava que há muitas moradas na casa do pai? Como é que você está me falando de um cadáver se o senhor é cristão? Né? Devia estar falando do ensinamento de Jesus. Aí esse rapaz... Ele chegava toda hora para mim e falava, Wagner, você está bem? E eu falava, tô. Passava um tempinho, ele voltava e falava assim, você tem certeza que você está bem? Pela terceira vez, quando ele me perguntou, eu falei, por que você está me perguntando se eu estou bem? É porque você não está chorando, né? Porque a sua mãe morreu, por isso eu acho, tem algum problema? Eu falei, não tem problema nenhum, você que tem um problema, que é o teu fundamentalismo religioso, eu estou aqui bem tranquilo, você está intranquilo me julgando, e você acha que eu que sou estranho e não você? O cara baixou a cabeça e caiu fora, só faltou perguntar, por que que você é assim? Então, eu me acostumei com isso ao longo do tempo. A pessoa parece que você é estranho para ela. Na verdade, o oposto também é verdadeiro. É estranho que um espírito encarnado ache que é só matéria. É exatamente o oposto. Então, Gabriele, obrigado por você ter ligado, viu?
Gratidão, professor. Obrigado. Boa noite.
Obrigado. Tomás, mais alguém? Quem está falando?
É a Adriana, de Taubaté.
Opa, vamos lá, interior de São Paulo. Pode perguntar?
É, professor Wagner, eu estou tendo muito a dilatação do meu chakra frontal. E eu gostaria de saber como é que eu posso, em determinados momentos, estar diminuindo um pouco isso, porque é involuntário.
Tá, vamos dizer que o chakra frontal, ele às vezes funciona como uma lente. Por exemplo, uma luneta, você pode ajustar ela para longe, para perto, ou o grau de um óculos, né, para mais perto, médio ou longe. Dependendo da soltura da aura do teu chakra frontal, a dilatação, ele pode, às vezes, dilatar um pouco mais, contrair um pouco mais, isso dá desníveis na hora da pessoa perceber algo e a sensibilidade também. E o que, que vai acontecer? Se você está meditando ou está num trabalho espiritual, fazendo alguma coisa, é normal que a soltura do frontal aconteça. Mas se isso acontece com você dirigindo ou você tendo que trabalhar e produzir, é inadequado, porque você fica meio mais para lá e meio para cá. Então, o que, que regula o chakra frontal? Você calibrar e trabalhar ele. Tira 10 minutos ou 15 todo dia, senta, visualiza uma luz dentro da sua testa como se fosse um sol, com muita paciência, esse sol vivo pulsando tranquilamente ou irradiando um facho de luz para fora ou apenas pulsando luz de dentro para fora. Com calma, todos os dias. Isso vai regular a média do teu frontal e não vai acontecer isso. Vai acontecer quando você estiver numa atividade compatível, não no dia a dia. Agora, pode acontecer também, um médium, no caso, eu não sei se é o teu caso, pode estar desenvolvendo a mediunidade e durante a adaptação a essa nova abertura da mediunidade, o frontal pode ficar abrindo na vigília durante 3, 4 meses, até o médium se desenvolver. Pode acontecer quando ocorre fenômeno de ativação da kundalini, a energia subindo pela base, sobe pela coluna e em vez de sair pela cabeça, vem para o frontal abrindo, são várias possibilidades. Regula isso, tira todo dia um pouquinho, trabalha um pouco luz na sua testa. Dá uma olhadinha no livro Clarividência do Rodrigo Medeiros, da editora Tares, tem exercícios lá muito interessantes, mas seria muito mais legal a prática de luz e energização no seu chakra frontal. Dá uma olhadinha também no livro Elucidações do Além, do Ramatiz, pelo médium Exílio Mais, editora do Conhecimento. Tá bom? Tomás, mais alguém? Quem tá falando? Olá, alguém na linha? Caiu, Tomás. Pessoal, vão insistindo aí, porque muita gente liga e congestiona ali a central, costuma cair a ligação. Alguém na linha? Pode falar.
Kátia.
Ô, Kátia, você tá onde?
Tô na Aricanduva.
Aricanduva, vamos lá. Eu estive aí no Aricanduva o mês passado, dia 16 de dezembro, fazendo uma palestra num grupo de Umbanda. Alguma pergunta?
Ah, legal. Eu tenho uma dúvida, assim, eu tô um tempo já estudando, né, a projeção, lendo os livros que você indica, só que, assim, eu tive uma projeção, que eu achei que fosse uma projeção, eu acordei paralisada, né, eu aproveitei e falei assim, bom, tô paralisada, então eu vou levantar. Só que quando eu olhei pro lado, tinha uma pessoa sentada na minha cama, de costas para mim. E aí eu achei que fosse meu pai, na verdade, né? Mas meu pai é encarnado, tudo. Eu achei que fosse meu pai. Só que aí eu falei assim, aí quando eu olhei para a porta do quarto, tinha um. Eu não consegui ver quem era, mas eu só escutava uma voz gritando muito, muito bravo. Aí o que, que eu fiz? Eu saí do corpo, tem um banheiro de frente para minha cama, né? Que é no meu quarto. Corri para dentro do banheiro, eu entrei para dentro do banheiro pela parede, com o celular na mão. Mas eu tentei mexer no celular, mas não conseguia, porque ele estava meio fluido. Não conseguia apertar botão nem nada. Só que o que, que acontece? Eu acordei sabendo que estava em projeção e me confundi no momento da projeção.
Sim, é o
seguinte. E aí eu achei que essa pessoa que estava gritando tinha sequestrado a gente, mas eu sabia que estava em projeção.
Então, mas é uma projeção semiconsciente que você teve, é muito normal isso. A questão do celular na mão não é o celular, tua mente criou uma forma mental. Porque o que acontece com a gente aqui? Ah, tem uma urgência, pega o celular. Então, ao perceber algo, a tua mente criou essa ideia. Quando há uma projeção semiconsciente, ela não é inconsciente nem é totalmente consciente, é meio a meio. A pessoa não tem a lucidez total e reage na saída como se ela estivesse no plano físico. Ela sabe que está fora do corpo, mas a reação dela é como se fosse no físico. E ela repete o padrão como se estivesse correndo de alguma coisa aqui. Uma projeção semiconsciente, com certeza.
Então, e assim, a dúvida é, essa pessoa que estava sentada na minha cama, de costas para mim, eu acho que era meu tio que ele tinha falecido naquele dia.
Ah, provavelmente então. Então tá batendo, viu?
Assim... E, só que tinha um ser que estava gritando muito, bravo, querendo levar ele para algum lugar.
Então, aí
e ele não estava querendo.
Exato, sabe o que é isso? Teu tio provavelmente tinha um assediador extrafísico junto com ele, um obsessor já em vida. Quando ele desencarna, o obsessor quer arrastar ele para o astral inferior. Então, o teu tio talvez tenha ido buscar ajuda com você. Você viu ele do lado e provavelmente o cara que estava gritando com ele é o obsessor dele que já assediava ele em vida, querendo desviar ele para um caminho trevoso. Você, na hora da saída, percebeu isso tudo.
Percebi. Tá aí, certo. No momento, como eu me confundi, eu não consegui emanar luz nem nada, porque eu fiquei confusa entre o sonho, aí eu até me arrependi, acordei até chateada. Porque...
Essa confusão é normal quando a gente está numa projeção semiconsciente, porque a gente não está na plena lucidez, então a tendência é a gente reagir meio embolado, meio lento, como a gente agiria por aqui, mas foi uma saída sim, tá bom?
Tá bom, então obrigada.
Obrigado por você ter ligado.
Boa noite.
Ok, Tomás. Mais alguém? Olá, quem fala?
Olá, boa noite, tudo bem?
Quem está falando?
Ai, não acredito que eu consegui. Boa noite.
Qual é o seu nome?
É Ana Paula.
Você está aonde, Ana Paula?
Rio de Janeiro.
Opa, vamos lá, alguma pergunta?
Sim, eu gostaria de perguntar, eu e a minha irmã vivemos a mesma experiência e eu descobri isso anos depois. Eu fui dormir no quarto da minha avó, de tarde, assim, e eu vi meu corpo no teto, e eu dormindo. Passou um tempo, eu um dia conversando com a minha irmã, ela teve a mesma sensação no mesmo quarto. Eu saí do corpo, fiquei presa no teto, olhando meu corpo dormindo. E agora, há pouco tempo, conversando com a minha irmã, ela falou que viveu a mesma experiência no mesmo quarto. Tem a ver o local?
Não é o local, não. Inclusive, no programa, o último programa que eu fiz, eu estava contando que existe um campo energético em volta do corpo que muitas vezes a pessoa sai e esse campo limita ela, parecendo que tem um teto invisível. Você não consegue ultrapassar. É o último programa, eu falei sobre isso. É normal, não é o lugar, não. É o campo energético. Você está flutuando dentro do campo energético, ele cria uma espécie de teto invisível, um limite, né? Que parece que você está agarrada no teto, mas é na aura dilatada, não é o lugar, não. Aconteceu com você, com a sua irmã, normal. Acontece com muita gente.
Ah, tá. Eu achei que tivesse a ver com o lugar. Eu fiquei tão impressionada que eu depois fiquei até com medo de dormir.
É.
Mas hoje eu já ajo com naturalidade.
Ah, que beleza. Dá uma lida nesse livro, Projeção do Corpo Astral, da editora Pensamento, que tem um capítulo exatamente sobre isso aí que você está narrando.
Eu vou comprar.
Acontece com muita gente, tá bom?
Eu vou comprar. Muito obrigada. Muito
legal.
Obrigada.
Obrigado por você ter ligado. Tomás, e aí? Olá, quem fala?
Lucas.
Você está onde, Lucas?
Estou em Belo Horizonte, Wagner.
Opa, vamos lá. Tem tempo que eu não vou a Belo Horizonte, rapaz. A última vez que eu fui aí foi em 2020, em fevereiro, um mês antes da pandemia descer. Eu ia aí uma, duas vezes por ano, mas de lá para cá não houve mais gente que organizasse lá, então não fui mais. Você sabe que eu ficava hospedado num hotel ali na Praça 7 e tinha uma loja de disco lá de CD, não sei se tem ainda, que eu comprava um monte de CD naquela loja aí da Praça 7, que tinha muita coisa de rock progressivo.
Ainda
tem, né? Quando eu for a Belo Horizonte, eu quero ir nessa loja de novo. E aí, alguma pergunta?
Sim, ô Wagner, eu recentemente vi no seu canal um vídeo em que você fala da clarividência viajora, né? E eu queria saber se os trabalhos do Robert Monroe, que ele trabalhou com a CIA, naqueles projetos de espionagem, para você poder ver coisa à distância. Aquilo era clarividência
viajora? Aquilo é clarividência viajora, chamada então nos Estados Unidos de visão remota. Era clarividência viajora. Na época, década de 60 e 70, era o Robert Alan Monroe. Tinha também um grande sensitivo americano chamado Ingo Swann, que também era excepcional. Tinha também o Kate Harry, que também era ótimo. Eu pesquisei muito esse material americano durante muito tempo, mas era clarividência viajora chamada ali de visão remota, mas sempre dentro de um parâmetro aqui material. O que acontece é que a literatura em geral, dentro da parte espiritual, vai ter visão à distância, não somente para o plano material, mas para o plano extrafísico. E aí esses americanos não falam desse outro lado, né? Então, por isso que procure esse autor, Dr. Russell Targ. Ele tem um monte de coisa sobre clarividência viajora.
Sim, e a descrição, quando você fala da clarividência viajora, era claramente o que a gente via da visão remota.
Sim, exatamente.
Então, eles viam coisas assim, milhares e milhares
Isso.
de quilômetros de distância, descreviam mecanismos dos objetos, enfim, me deu a impressão de que era mesmo.
Exatamente, né? Isso, viu? Que você tá certo, viu?
Muito obrigado.
Obrigado aí você ter ligado, viu? Um abraço.
Tá, um abraço, tchau.
Tomás, dá tempo de atender mais uma? Estamos aí com 20 horas e 22, dá tempo ou não? Vamos lá, quem está falando?
É o Everton.
Everton, você está onde?
Eu estou no Butantã, professor.
Butantã, vamos lá, alguma pergunta?
Eu tive uma experiência, eu queria saber se tem alguma relação com o tema de hoje que você estava explicando. E foi assim, eu estava lá no Parque Ibirapuera uma vez, com um amigo meu, que era bem cético, né? E aí eu fiz um teste ali, a gente estava numa bicicleta, cada um, e tinha ali perto da Praça dos Cachorros, né? E aí eu falei para ele assim, eu falei, olha, eu vou me concentrar aqui e vou atrair o cachorro mais sensível que tiver ali naquele bando, né? E aí eu fechei os olhos e comecei a não sei o que eu fiz, eu comecei a tentar atrair o cachorro mais sensível dali. Quando eu abri os olhos, tipo, sei lá, uns 30 segundos depois, veio um cachorro golden, ele subiu na minha bicicleta, eu fiz um carinho na cabeça dele, ele desceu e foi embora. Isso tem algum tipo de projeção acordado?
Tá, não é projeção não, então, isso é outra coisa. Primeiro, tirando a possibilidade de uma coincidência do cachorro ter vindo por nada, tá? Isso é possível também, mas caso o animal tenha sentido a tua onda mental, isso é chamado telepsiquia, tá? Que é quando a mente de alguém influencia outra mente, seja humana ou animal. Não é uma projeção, é uma irradiação de ondas mentais que acaba influenciando a outra mente. Chama-se telepsiquia. Dá uma olhadinha, tem um livro da editora Pensamento, chama-se A Influência à Distância. O autor era um francês chamado Paul Clement Jagot. É o melhor livro sobre esse tema, não é projeção, é irradiação de ondas mentais, ok?
Ah, que legal. Obrigado, professor.
Tá bom, obrigado por você ter ligado. Bom, Tomás, estamos em cima aí do laço, né? Deu para responder bastante, né? Então, olha, gente, Tomás, algum recado para a turma, um abraço, uma luz? Ele falou não, porque ele é cruel, ele não manda abraço nem luz para ninguém. E que ele vai me expulsar do estúdio também se eu atrasar aqui. É isso mesmo, Tomás? Tá bom, Tomás o Cruel, é o nick dele, é assim, o nome iniciático dele, né? Bom, gente, mais um programa aí, espero estar sendo útil para vocês, com as explicações aí, cada um do seu jeito, vamos melhorar, todos nós temos muita coisa a aprender, para estudar, para ir, vamos aproveitar esses estudos espirituais para melhorar o caráter da gente, abrir a mente, compreender mais as coisas e tornarmos melhores, gente, senão não adianta nada estudar toda essa temática se não for para melhorar sua consciência, tá bom? Um abraço.